Você está ouvindo Mac Magazine no ar.
Fala galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao 14º episódio do Mac Magazine no ar. Hoje um pouco relaxante a música de fundo com Enya, para quem conhece aí deve curtir. E a gente começa esse podcast, meu nome é Rafael Fishman, estou agora pessoalmente gravando esse podcast junto ao Breno Masi, direto de Alphaville. Fala Breno.
Fala galera, tudo bom? Para vocês verem, eu tenho que aguentar o final de semana inteiro, o Rafael na minha orelha agora, né? Não é possível.
Tô tendo a honra de fazer essa gravação aqui ao lado do Gordinho, mas também tá com a gente, direto do Rio de Janeiro, o Edu. Fala, Edu.
Fala, Rafa. Fala, Breno. Fala, galera. Beleza?
Tô gravando esse podcast aqui, acabei de chegar em São Paulo, tem poucas horas. Quem acompanhou aí meu Twitter pessoal, eu tava em Nova York, mais uma vez ao convite do pessoal do IAI, o Instituto de Artes Interativas, é um centro de treinamento e uma produtora digital aqui em São Paulo. E aproveito para fazer inclusive um lembrete de um evento que a gente já anunciou no site. Eu fui a Nova York para comprar os nossos iPads Mini, os tão aguardados iPads Mini, que a gente não pôde ir na semana passada devido à tempestade Sandy lá, que atrasou todos os planos. Mas a gente foi nessa semana, estamos com o nosso iPad Mini agora para fazer review, testes e tudo mais. As primeiras impressões a gente já publicou graças ao Bruno Carvalho, lá do blog Ligado em Série. Ele fez essa colaboração especial pra gente ainda na semana passada. Também já publicando muito unboxing, isso a gente não vai fazer no site, mas como de tradição, esse iPad Mini inclusive vai pro Edu, já que eu tô finalizando, pra quem tá ansioso, o meu review do iPhone 5. A gente vai publicar provavelmente nessa semana, vai pro o review completo do iPhone 5. E o do iPad Mini vai ficar sob responsabilidade do Edu. A gente, como sempre, a gente prefere fazer um teste bem apurado do produto, então não cobrem a gente esse review do iPad Mini para as próximas 1, 2, 3 semanas, porque a ideia é que a gente realmente tenha uma experiência legal com o produto antes de colocar a mão na massa, mas logo logo sairá também esse review completo dele. E nessa segunda-feira agora, dia 12 de novembro, a partir das 7 da noite, lá no IAI, que fica no bairro do Itaim Bibi, a gente vai fazer um evento especial com a minha participação, junto ao Lucas Longo, que é o CEO e fundador lá do IAI, e mais algumas pessoas vão participar lá. Temos vagas para, se não me engano, 50 pessoas, inscrições lá para o site do IAI, iai.art.br. Então, participação gratuita, quem quiser acompanhar, a gente vai fazer um unboxing ao vivo do iPad Mini. Vamos ligar ele lá, mostrar quais são as principais diferenças em relação ao iPad maior e fazer toda uma discussão bacana sobre o que esse novo formato deve impactar aí no mercado e quais as diferenças, quais as vantagens e desvantagens desse iPad menor. Então, quem estiver aqui por São Paulo, quem estiver nas redondezas e puder comparecer, estarei lá na segunda-feira à noite.
Rafa, aproveitando da sua viagem, te perguntar como é que estava o acesso à loja, depois o furacão, neve, tinha estoque, não
bem lembrado.
Tinha? Dá uma comentada. E principalmente como é que está o espírito da loja, né? Se tinha lá os devices, que todo mundo fica comentando, onde você compra iPhone 5, onde eu compro o iPad, e tem produto ou não tem? Conta um pouquinho da sua experiência, porque no Twitter a galera fala, eu pelo menos consegui comprar iPhone 5 de operadora. Teve um leitor também no Twitter que te mandou, falou que em Austin conseguiu.
Atlanta.
Em Atlanta, desculpa. E você lá em Nova York, como que foi a experiência lá, cara?
Bom, para começar, Nova York ainda tá meio que se recuperando. Não que a cidade esteja devastada, não. Pelo menos nas áreas que eu não fui nas áreas mais afetadas, mais distantes, lá perto da costa. Mas você vê que tem trabalho sendo feito na cidade. Ainda tá muito frio. Na véspera do dia que eu cheguei lá, teve outra tempestade forte com nevasca e tudo mais, tinha muito gelo espalhado pela cidade, mas assim, os serviços básicos já estão todos voltaram ao normal. Usei o metrô, os táxis já estão também funcionando normalmente, que é uma loucura já normalmente em Nova York. E a Apple Store, dessa vez eu só fui na loja da Quinta Avenida, tava como sempre entupida de gente, também em operações normais, não tinha mais saco de areia nem nada na frente da loja. Com relação a estoques, eu vi algumas caixas de iPads mini e algumas de iPhone 5. Tinha muito mais de iPad de quarta geração do que do iPad mini. Esses, eu não sei se a Apple tem um estoque maior, se o interesse do público é menor ou não, mas a gente fez a nossa reserva pelo Personal Pickup, que é a opção que você tem na Apple Online Store de buscar o produto na loja em vez de esperar ele ser despachado para sua casa, porque se você esperar hoje, o prazo está em 2 ou 3 semanas para chegar em casa, então isso não funcionaria, seria no caso nosso hotel, não funcionaria a gente fazer o pedido assim. A gente não quis arriscar buscar na loja, poderia ser que a gente conseguiria, então a gente fez o Personal Pickup, que todos os dias a partir das 10 da noite lá no horário de Nova York você pode fazer reserva e buscar no dia seguinte na loja, foi o que a gente fez.
Só um alerta aqui, o Personal Pickup das 10 da noite é dependendo da região, tá? Lembrando que nos Estados Unidos você tem fuso horário interno, então é sempre às 10 horas da noite da sua localidade, então se você estiver em Houston um horário, Miami outro e Nova York outro, tá? Então fiquem de olho quem for comprar assim. Eu aconselho que é mais fácil. Eu até tinha comentado com o Rafa e o Rafa ficou preocupado. Ah, mas será que dá pra aceitar com o cartão brasileiro? Dá pra pagar? Funciona tudo perfeito, tá? Então você consegue fazer a reserva, paga o seu cartão brasileiro com Bill Edwards aqui do Brasil e retirada lá. Funciona bem legal.
Com relação aos estoques de iPhone 5, eu acho que a coisa tá melhorando, o que é natural também, né? Já estamos chegando a meados de novembro. Mas ouvi gente brasileira, inclusive brasileiros que estavam lá na loja, gente perguntando, desculpa. E eu também tirei a curiosidade com vendedores e a informação, pelo menos oficial lá, é que eles continuam vendendo só sob contrato. Então são os preços com subsídio, aqueles de 200, 300 e 400 dólares, que obrigam o cliente a assinar um contrato de 2 anos com AT&T, Verizon ou Sprint. Então, ao menos na teoria, no que eles estão dizendo por lá, não dá para comprar o full price, que é de 650, 750 e 850 dólares. Só dá para comprar com contrato e brasileiros não podem comprar com contrato. Isso aí só cidadão americano que pode assinar. Não adianta você falar, ah, quero o contrato e depois cancela, porque nem o contrato você vai conseguir fazer sem ser um cidadão americano.
Então, e mais um alertinha, tá, pessoal? E se você por acaso fizer o contrato, se você tiver um amigo que mora lá, que tem a Social Security Number e tal, o aparelho é bloqueado sim, tá? Ele não vem em lock. Tem casos de pessoas que me mandam aí Twitter, mensagem, falando: ah, eu consegui comprar no eBay ou com um colega meu que fez um contrato e não tá funcionando. Ele não vai funcionar de verdade. Na hora que você amarra ele um contrato de 2 anos com a operadora, na hora da ativação, o funcionário da Apple vai lá e cadastra ele e ele fica bloqueado. Então, cuidado, tá? Mas, então, o estoque tá legal, tudo, e 3 milhões de devices vendidos, é isso? Edu, você confirma? É isso mesmo?
O homem financeiro, né?
Exato, o homem dos números, né?
Não, foram 3 milhões no primeiro final de semana, o que mais uma vez decepcionou aí muitos analistas, né, muita gente. Mas, pensando assim, foi um ótimo número, né? Foi bem maior do que o iPad de terceira geração. E a gente só não sabe qual foi essa divisão, porque a Apple não costuma fazer isso. Ela trabalha assim com os iPods também. Ela fala que 5 milhões de iPods foram vendidos. Ela não faz a divisão de touch, de mini, de nano. De mini não, mini nem existe mais. Nano, de shuffle. Ela só dá um número. E com o iPad foi a mesma coisa. Ela só deu um número de 3 milhões. Mas até pelo que o Rafa contou aí do estoque tudo e pelo meu feeling, eu acho que o iPad mini deve estar saindo bem mais do que o iPad maior. O que vocês acham?
Eu acho que com certeza deve estar vendendo maior. Acho que com certeza não. Com certeza está vendendo maior. Mas é engraçado assim, esse número que você falou que desapontou alguns analistas. Certamente teve alguns que estavam esperando mais, até porque eram 2 novos iPads sendo vendidos uma vez. E num número muito maior de países. Só que teve analista, para vocês terem uma ideia, que estavam prevendo 800 mil a 1 milhão nesse primeiro final de semana. Então, arredondando aí, foram 3 vezes mais do que a previsão desse analista. Se não me engano, foi o Brian White lá da Topeka Capital Markets. Essa é a previsão dele, considerando que eram, digamos assim, os segundos modelos de iPads vendidos num ano. Ele estava considerando que muitos já tinham adquirido de terceira geração e não ia investir de novo agora, mas esse pelo menos quebrou a cara positivamente.
Tem uma coisa aí também que você falou, uma coisa boa, que está vendendo em mais países do que o normal. Mas tem uma coisa que pesa aí pro lado contrário, que foi a falta do Wi-Fi mais celular, né? Que muita gente deixa para comprar a versão LTE, versão 3G, 4G. E como eles ainda não estão disponíveis, muita gente deve estar aguardando aí para comprar, o que também deve ter impactado esse primeiro final de semana.
Edu, concordo com você, cara. E a Apple, certeza que não considerou nas vendas os números do pre-order, né? E das vendas feitas online. Eu, particularmente, comprei o meu branquinho aqui, né? Vocês viram no meu Instagram e tal. Mas eu já fiz a reserva também de um 3G, porque 4G na verdade, que pra mim é importante, porque eu tô na rua direto, eu gosto de ter conexão em todos os devices, e só chega daqui a 11 dias, então acredito que nesse número não seja isso. E também outras pessoas que deixaram de comprar pra comprar essa nova versão. Então, na hora que somar tudo, eu acho que aí pro primeiro trimestre, os resultados vão ser interessantes. É, eu particularmente acho 3 milhões de iPad coisa pra caramba, mas cada um, né? Eu acho que o pessoal tá achando que tudo que a Apple lançar vai ser ouro, milagroso, 10 milhões, 8 milhões, cara, 3 milhões é bastante device. Bota 3 milhões de iPad em linha reta, vê se não é comprido pra caramba.
Não, o Nexus, que dizem que tá vendendo bem pra caramba e tudo, a estimativa é de é que esteja vendendo 1 milhão por mês. Quer dizer, em 3 dias, em um final de semana, você vende 3 milhões. É muita coisa.
É,
muita
sem comparação.
É que todo mundo agora espera números incríveis em qualquer coisa que a Apple faz. Então, realmente fica difícil.
Eu dei muita risada. Já teve analistas falando que a Apple, ela faz o guidance, que é a previsão base dela. Quando ela anuncia os resultados financeiros, ela fala quanto que ela prevê de faturamento e de ganhos por ação diluída para o próximo trimestre. E ela sempre, assim, tradição de anos, é um valor abaixo do que acaba sendo de verdade. E dessa vez ela previu 52 bilhões de faturamento para o próximo trimestre fiscal, que é o trimestre de venda de final de ano e tudo mais, que ela bomba para valer, que vai ser anunciado em janeiro. E aí já tem analista falando que essa previsão dela é abaixo das expectativas de 55 bilhões. Tipo, os caras já perderam a noção, né? Uma empresa dessa faturar 50 bilhões em um trimestre é uma coisa sem precedentes. Então, acho que quando a Apple... inclusive, tá tendo outra polêmica aí que a gente não entrou em detalhes no site, até porque a gente não tem muita base para falar sobre isso, muita propriedade, que é uma queda também acentuada nas ações da empresa, um tanto inexplicável. Quando você olha assim, para uma Amazon que anuncia prejuízos e as ações dela sobem, a Apple anuncia recorde de faturamentos e lucros, as ações despencam. Então, pode ter a ver com muita expectativa de mercado, de potencial de crescimento. Muitos acham que a Apple já atingiu o ápice, mas... Eu particularmente, enquanto eu vejo a empresa não conseguindo atender a demanda dos consumidores pelos produtos, eu não acho que isso é ápice. Eu acho que a partir do momento que ela realmente lançar uma nova geração dessa, sem ser um pequeno upgrade de um produto, e aí ainda a gente vê estoque sobrando, ela já conseguindo talvez fazer um lançamento em um número de países ainda maior, que a gente está vendo aí essa demanda contida, ainda tem país pra caramba para receber o produto, inclusive nós aqui, né? Nem o iPhone 5 chegou por aqui, que dirá esses novos iPads. Então, eu não consigo enxergar a empresa como ter chegado no seu ápice, sem falar em outros mercados que ela ainda pode vir adentrar.
Agora, olha uma coisa interessante aqui que saiu no Fortune Tech. Um analista, Doug Kass, não sei se vocês já ouviram falar, ele foi um dos que ficou falando mal da ação das ações da Apple e tudo, botando as ações para baixo, e saiu agora que ele está comprando a ação da Apple para cacete. Eu não sei nem se isso é legal, se isso é proibido.
Não, né? É manipulação, né?
É, o cara tá aqui, disse que ele foi um dos que ajudou a baixar pra esse patamar aí de 535 e agora tá comprando. Enfim, Edu, não dá pra entender,
né? É mercado, né? Assim, se tá acontecendo isso é porque alguém no fundo tá ganhando, então...
Claro, claro, com natural. Certeza.
Eu acho que essa queda é de verdade a minha análise, tá? Eu não sou investidor, nada assim, super ultra, mas eu acho natural. Eu acho que as ações da Apple eram super valorizadas sim, perto de outras companhias, tipo o Google, a própria Amazon, tudo. Então eu acho que tá começando a ter um equilíbrio. Ah, isso é por causa do lançamento, o mod do Steve Jobs, não vendeu tanto. Acho que não tem nada a ver, é que realmente estava super valorizado. Mas acho que o valor real dela é entre 580 e 610. Acho que vai voltar para isso. Espera Natal, vamos esperar o primeiro trimestre ou o primeiro quarto. Deixa a galera anunciar que já vai melhorar.
Eu acho que tem potencial para chegar a 1000.
Tem alguns analistas que ainda acreditam que ela chega a 1000, passa de 1000.
Vamos lá, para chegar a 1000, cara, a gente precisa de inovação. Né? E não renovação.
Basta uma TVzinha aí nos próximos anos para.
Tudo especulação, né? É especulação. Não sei se uma TV conseguiria fazer isso. Eu de verdade acho que. Já falei isso em outros podcasts, o pessoal me xinga, tudo. Fala que eu sou mal-humorado. Amo a Apple do fundo do meu coração, mas eu ainda acho que falta inovação ali pesada. Agora é um dos tópicos que a gente vai falar mais um pouquinho pra frente. Acho que esse cara pode fazer isso muito bem feito, mas vamos seguir o podcast. Toca aí, Rafa.
Bom, se a gente está aqui discutindo o futuro da Apple, tem um rumor aí que pintou nessa semana, que não é um rumor totalmente novo, mas foi atualizado, que é a possibilidade de a Apple abandonar os chips Intel em Macs. A aposta da vez é uma que já tinha sido citada antes, que seria dela passar a adotar os próprios processadores desenvolvidos por ela, que já equipam hoje todos os iGadgets, incluindo inclusive a Apple TV, já está com um chip, se eu não me engano, A4 hoje em dia. A gente já tem o
A5. Acho que é A5, acho que é o A5.
É A5 nela?
Só que eu acho que é single core, eles tiraram...
Exatamente, bem lembrado, Edu. E o mais novo é o do iPad de quarta geração, que é o A6X. O do iPhone 5 é o A6, então uma pequena variação aí com mais capacidade gráfica que a Apple colocou no iPad de quarta geração. Então, enquanto ela desenvolve aí, o que eu acho que interessante desse rumor é o seguinte, a Apple está trabalhando esses anos todos no desenvolvimento de chips bem pequenos e que tem que ser bem capazes, bem poderosos e ao mesmo tempo emitirem uma baixa quantidade de calor e, consequentemente, consumirem pouca energia para proporcionar essas autonomias elevadas, por exemplo, as 10 horas dos iPads. Então, a Apple está adquirindo experiência pelo caminho mais difícil, na minha opinião. Você desenvolver um chip um pouco maior sem ter tanta preocupação assim com baixo consumo de energia e emissão de calor, ela pode sim vir a atingir um nível que ela possa usar esses processadores próprios em Macs. Então, assim, não duvido da capacidade da Intel. Acho que existe inclusive a possibilidade de ela continuar inovando e avançando a passos largos na frente da Apple, mas eu acho assim, acho que essa possibilidade, o próprio surgimento do rumor, vamos dizer que seja um rumor totalmente furado, já deve mexer as coisas na Intel. Ela sabe que a Apple é um cliente muito importante para ela, então se não tivesse nada assim no mercado acontecendo, se não tivesse a ameaça de uma AMD da vida, ou então da própria Apple agora, que ela sabe que é uma empresa capaz, tem dinheiro para isso, ela adquiriu empresas desde a PA Semiconductors, teve a Nobit, enfim, teve algumas empresas aí relacionadas com desenvolvimento de processadores que a Apple já adquiriu recentemente, e eu acho que isso é importante para a Intel continuar inovando e tentar e não dormir parada sem inovar e sem querer ficar sempre à frente. Então, a minha expectativa é a seguinte, a Apple ou conseguir realmente desenvolver algo muito superior, e isso seria positivo pela própria integração de Macs com iGadgets, dessa tendência de unificar os dois sistemas, o iOS 10 e o iOS, quanto pela própria... Assim, se a Apple não conseguir chegar lá, que a Intel avance, que a Apple não tome a decisão errada de migrar para uma solução própria só para dizer que é própria, né? É. E diminuir custos, enfim, ter um maior autocontrole sobre isso. Então, se a Apple está indo para esse caminho mesmo e a Intel conseguir ficar à frente dela, a minha expectativa, pelo menos, é que ela não migre até que ela realmente tenha algo que consiga ser melhor. Mas isso continua no campo dos rumores, né? Vamos ver o que acontece.
Eu vou falar que quando eu li o artigo, eu arrepiei, cara. Eu acho, assim, olhando pelo lado do consumidor, tá? Eu acho que o consumidor iria levar um baque. Acho que a grande sacada da Apple, na verdade, foi ter virado Intel para popularizar e ter uma, assim, uma adoção massiva, né, dos computadores, até deixou ele com um preço um pouco mais baixo por causa da adoção dos chips Intel. Eu espero que isso não aconteça. Eu acho que a Intel faz um excelente trabalho, de verdade, pode inovar mais rápido, dá para fazer mais coisas. Pô, fazia tempo que a gente não via tantos chips sendo lançado com uma qualidade interessante, uma evolução. Eu acho que a Intel, de verdade, está fazendo um bom trabalho. Olhos de consumidor, tá? Se eu for executivo, eu não sei, pode acontecer lá de custo ou de esperando mais desempenho e que a Intel não está entregando tudo, mas cara, acho que teoricamente seria um retrocesso, seria voltar para aquela antiga história que a arquitetura 100% fechada, já não dá para fazer upgrade, agora até o processador é da própria Apple, que merda, não dá para instalar o meu Windows na máquina, sabe? Não dá
eu acho que essa parte do Windows vai pesar bastante, tem muita gente que usa o Windows mesmo em Mac e provavelmente fazendo essa migração a coisa vai ficar impossível.
Então é assim, de verdade, eu espero que isso não seja verdade. Se for, com certeza bom vai ser, porque a Apple, não que ela não erre, tá? Mas ela estuda bem antes, os movimentos são muito bem pensados, mas eu não gostaria.
Agora, para os desenvolvedores, o que, que isso impacta? É outra transição de novo, igual a que teve, né? Do PowerPC para Intel. Tem que mudar tudo de novo, então, reescrever código.
Edu, de verdade eu não sei, porque hoje em dia a gente faz, eu não uso tão baixo nível, tá? Eu não, a programação que a gente faz lá na Finger, mesmo para Macs e tal, é que a maioria dos softwares que a gente faz é interno, hoje não é para público em geral, mas usa soluções para dentro de empresas, a gente não é tão baixo nível, não chego a otimizar usando processador ou usando recursos mesmo direto. O que eu posso te dizer hoje em dia é que esses ultrabooks da Intel, a gente já tem recursos que a gente pode utilizar, assim, tipo temperatura, acelerômetro, tem um monte de coisa que já vem nos chips das sites da Intel. E, cara, eu acho que é só questão de sentar e conversar. Eu, Breno, volto a falar, tô torcendo muito para que isso não aconteça, porque daí eu acho que o mercado da Apple vai encolher. A gente tá crescendo a cada dia, tá ficando cada vez mais legal. Eu adoro hoje entrar em empresas de amigos meus que odiavam a Apple há 2 anos atrás e ver que tem um monte de iMac. Pode ser rodando Windows? Pode ser, mas tá lá o hardware já, é o primeiro passo. Quando você quer introduzir alguém no universo Apple, você pega, dá um Mac com o Windows instalado, fala, olha, assim, abre aqui nesse bootcamp da vida, ou no Parallels, ou no Fusion, ou então no, tem um monte de aplicativos para você instalar o Windows, e a pessoa naturalmente, porque tem que passar pelo caminho natural de abrir o Mac, iniciar o sistema, ver como ele é mais bonito, acaba deixando o Windows um pouco de lado. Se a gente voltar a bloquear isso, eu acho que a Apple perde muito.
Bom, só deixando claro aqui que é um rumor, não é para mês que vem, nem talvez ano que vem. É uma coisa que estão planejando provavelmente a longo prazo, talvez no mínimo uns 2-3 anos aí à frente.
Os rumores da troca para Intel começaram anos antes da coisa se concretizar, né? Demorou bastante.
E a Apple, a gente depois foi descobrir que anos antes dos rumores começarem, ela já tinha rodando uma versão do macOS 10 para Intel lá dentro dos laboratórios dela. Então, não que isso já fosse uma transição planejada há tantos anos, mas ela tinha como plano B, ficou insistindo lá nos PowerPC da IBM Motorola e viu que a coisa não ia para frente e acabou migrando. Então, acho que pode ser exatamente o mesmo caso aqui. Ela já deve ter protótipos de processadores dela rodando em Macs, deve ter o sistema e aplicativos rodando neles também sem problemas, mas vai acompanhar aí o caminho da Intel. Não duvido nada que esse rumor seja um daqueles plantados, justamente porque isso pode movimentar as coisas na Intel, e se o interesse da Apple é que a coisa melhore lá, por lá, então a coisa é positiva para todo mundo. Então,
lembrando que o comunicado lá do Tim Cook sobre a saída do Forrester e tal, ele diz, né, que o... como é que é o nome dele? O Mansfield está agora cuidando da área de tecnologia e que a empresa tem grandes planos para esse setor de chips. Sim. E tudo. Então, quer dizer, ele não deu exatamente uma certeza nem nada, uma confirmação, mas ele deu ali uma brecha para todo mundo ficar especulando o que vai acontecer com os chips e tudo. Então, a Apple está, aos poucos, jogando algumas informações aí sobre o futuro dos chips.
Bom, novidades da semana para clientes da TIM. A operadora finalmente habilitou o acesso pessoal, que é o Personal Hotspot em iPads, somente de terceira geração e futuramente de quarta, é um recurso exclusivo deles, não funciona no iPad de primeira geração, que eu acho que nem tinha 3G, tinha, não me lembro. Mas eu sei que não funciona no iPad 2.
Desculpa, o iPad de primeira geração tinha 3G, sim, já, né? Ele já lançou, mas foi igual o lançamento do Mini. Primeiro lançou o Wi-Fi, depois de 2 semanas lançou 3G. E ele tinha hotspot apenas na Verizon. A AT&T não contava com hotspot.
O iPad 2 também não tem.
É verdade, você tem que solicitar o serviço.
Eu acho que o hotspot ele só veio no iPad 2. Eu não me lembro se o primeiro tinha isso, não. Enfim, o fato é que o recurso... Não por limitação da TIM, mas sim do sistema, ele só está disponível nos iPads de terceira e quarta geração, acho que no iPad mini também deve estar. E a operadora, depois de muito tempo, era a única no Brasil que não oferecia isso para clientes, já tinha na Vivo, já tinha na Claro, já tinha na Oi. A TIM liberou essa semana uma atualização lá de configuração de perfil da operadora que habilita o recurso em iPads rodando o iOS 6.0.1. Isso é uma coisa que a gente estava pressionando ele já tinha um tempo, a gente já tinha feito um artigo já no Mac Magazine com uma declaração da TIM dizendo que dependia de uma atualização do sistema da Apple, que a gente achou muito estranho, porque o recurso em si foi implementado no iOS 5, então não teria por que esperar o iOS 6, que não veio também, eles esperaram o 6.0.1 e agora liberaram esse perfil. E dizem eles que só funciona no 6.0.1. Então, a menos que tenha alguma particularidade de tecnologia com a rede da TIM, alguma coisa que realmente fez a coisa depender desse update do iOS, eu não sei por que isso foi necessário. Tanto é que as outras 3 operadoras só precisaram liberar mesmo uma nova versão do seu perfil para o recurso habilitado. E só aqui deixando claro para quem não entende o que, que é isso, é, tal como em iPhones, os iPads mais novos eles também permitem que você compartilhe a conexão 3G ou 4G dele com outros aparelhos via Wi-Fi. Então, muita gente, como eu, adquire iPads só com Wi-Fi porque você pode usar a conexão do iPhone, fazer o acesso pessoal, conectar o iPad no iPhone via Wi-Fi e usar a mesma conexão de dados para os dois navegarem na internet. A mesma coisa pode ser feita agora com iPad, se você tiver um chipzinho instalado nele lá, você pode compartilhar via Wi-Fi, conectar o seu computador, seu iPhone nele também, se ele não tiver plano de dados, sem problemas. E aí você só precisa pagar um plano de dados.
Um cara no blog comentou que ele faz isso, ele comprou o iPad e o iPod Touch, e aí ele compartilha a internet do iPad com o iPod Touch
ideia.
Dele.
É quase como se fosse um iPhone, né? Só não recebe ligações, mas...
O bom de fazer personal hotspot com o iPad é que a bateria é um monstro, né?
Bem então, lembrado.
O que eu faço geralmente quando eu viajo lá com os meninos a fingertips pra WWDC, essas viagens que a gente gosta de fazer, essas maluquices, eu levo o meu, eu tenho um plano de dados lá internacional, né? Jogo ele dentro da mochila, fica todo mundo conectado e dura pra caramba. Então é interessante, vale a pena. E lembrando também que aqui no Brasil, o que você faz? Não precisa assinar dois planos de dados, né? Tira o chip, você vai, quero colocar ele para só dados, tira o chip do celular, coloca lá, funciona. Lembrando que o iPad mini agora é nano SIM, né? E os normais são micro SIM, tá?
E a sorte também aqui nossa, brasileiros, tem muitos países que as operadoras cobram um extra mensal por esse tipo de serviço, mas aqui, felizmente, a TIM pode ter demorado, mas assim como as outras, não há custo adicional nenhum. Então, tá dentro do seu plano de dados. Tem muita gente que tem poucos, 500 mega, 1 giga, quando muito 5 giga, muito raro você achar planos ilimitados hoje em dia, então é bom ter isso em mente, porque, por exemplo, quando você está conectado pelo computador no hotspot, às vezes você acaba consumindo muito mais do que pelo aparelho em si, então quem estiver aí usando esses planos de dados de operador, é bom ficar ligado no consumo para não ter nenhuma surpresa no final do mês. Último assunto do podcast dessa semana é uma coisa também discutida aí sobre essas mudanças internas que a gente comentou agora há pouco na Apple, que é a possibilidade de Jony Ive, que é há muito tempo vice-presidente sênior de design industrial, de design dentro da Apple, ele ter assumido recentemente com essas mudanças aí estruturais na empresa, meio que o papel do Steve Jobs. Ele não chega a ser o CEO, mas pensando bem nisso que eu acabei de falar, eu acho que o Tim Cook hoje em dia é muito mais CEO do que o Steve Jobs era. A genialidade do Jobs, aquela coisa toda de saber que produtos botar no mercado, que produtos não colocar, de escolher o melhor protótipo para o consumidor e a coisa dar muito mais certo do que errado. É bom lembrar que ele errou algumas vezes também, o cara não era perfeito, mas assim, você pensando no executivo-chefe da empresa, o cara que cuida de todas as operações, que cuida de equipes, que faz essas estruturações internas, que fecha acordos e tudo mais, eu acho que o Tim Cook é muito mais CEO do que era o Steve Jobs. Então, ver o Jony Ive assumindo meio que esse papel agora com essas mudanças, considerando que ele vai ficar responsável pelo design de todos os produtos, não só hardware, como também software agora, é interessante. É um cara assim que, depois do Jobs, é possivelmente um dos mais importantes dentro da empresa. É o cara que foi um dos principais responsáveis pela criação do iMac e pelo ressurgimento da Apple no final da década de 90. É o cara que também que foi um dos principais responsáveis pelo iPod, o primeiro iPod, e todos os outros, óbvio, mas também que revolucionou a Apple e colocou ela, tirou ela daquela empresa de computadores que era, inclusive na época os Macs eram vistos apenas como aqueles computadores de agência, gente que edita gráficos, edita vídeos e trabalha com áudio e tudo mais. A Apple começou a mudar o rumo com os iPods, depois veio iTunes, iTunes Store, e aí o resto é história, né, com iPhones e iPads que a gente conhece hoje. A Apple mudou muito a partir daí, foi em 2001 que essa coisa veio, depois do sucesso que os primeiros iMacs coloridos fizeram. Então, estão discutindo aí, gente falando que essa mudança pode realmente ter sido muito positiva de ter essas decisões centradas numa pessoa só e numa pessoa que está na Apple há muito tempo, que tem todo o DNA do Jobs aí no sangue. Então vamos ver aí o que vai vir, se a influência do Jony Ive era pequena em softwares, tanto no macOS 10 quanto no iOS, vamos ver o que vai mudar aí. Não sei se tão rápido, né? Eu acho que uma transição dessa ainda pode levar um tempinho, mas quem sabe a partir do ano que vem já começa a ver alguma coisinha.
Eu só vou fazer uma brincadeirinha tosca, tá? Espero que não esteja carregado todo o DNA do Jobs nele, pra ele não ficar doente também no futuro, né? Então,
meu Deus! Porque
eu de verdade, cara, a gente comentou ali de valor da Apple, tudo... com essa notícia eu fiquei muito, muito feliz mesmo. É assim, ele... Eu acho que o carro lá do fundo também concordou comigo. Cara, ele é um cara brilhante. Ele já provou várias vezes que ele conseguiu fazer produtos fantásticos, pensado sempre no, na usabilidade. E eu lembro uma vez que eu fui na Apple, tal, as primeiras vezes, e teve uma pessoa que passeou lá comigo, e aí eu pude entrar em alguns pedacinhos, e lá tinha como se fosse um starter, né? Eles mostram por que é tão importante a visão do consumidor para os produtos, e tanto o Ive e o Steve Jobs, eles eram fanáticos por experiência desde a abertura da caixa, né? Então o cara pensa no momento que você vai abrir a embalagem do produto até seu uso final. E agora com o ecossistema completo na mão dele, cara, eu acho que ele vai fazer chover. De verdade, você pega hoje em dia o iOS aí principalmente, compara ele com outros sistemas operacionais mobile, tanto o Android, que evoluiu muito, cara. É triste você ver a evolução que o Android teve e que o iPhone ficou estacionado. Você pega a primeira versão do Android ou até a versão 2 e olha hoje a versão, você vai ver que é um sistema operacional totalmente novo, evoluído, com vários recursos, tudo bem que... em excesso de vez em quando, mas ele evolui muito. E o iOS não, é praticamente o mesmo desde o lançamento, com alguns ajustes finos aqui e ali, outros copiados do que eu falo, eu brinco que é copiado do Cydia, do pessoal do Jailbreak, que a galera fica brava, mas é verdade, a Apple ela acaba tirando muito que os usuários que estão usando, ela pega, copia. Eu posso citar vários aqui, o copiar e colar, o menu superior, entre outros, né? Então eu acho que agora o Ive fazendo esse, realmente tendo controle desse ecossistema inteiro, eu acho que aí sim a gente pode ter uma empresa que tenha um valor de $1,000 por ação, né? Vai ficar bonito. Então eu já vou juntar dinheiro, vou comprar as minhas agora, aproveitar que tá caindo, quem sabe, né? E eu ainda vou falar, valeu rapaz pela dica, estou indo, fui.
Ah, cara, eu acho que a Apple tem muito da alma da Apple hoje, vem do Steve Jobs, vem do Johnny Ive mesmo. Acho que ele junto ao Steve Jobs eram os dois pilares da empresa. Acho que se ele sair hoje, a Apple entra numa furada, entra numa enrascada.
E teve uma época que todo mundo ficou com um pouco de receio, não foi? Do
Rafa. Rolou um rumor de que ele estava insatisfeito, que ele queria voltar para a Inglaterra e tudo, mas logo depois foi desmentido.
Inclusive ele comprou uma mansão baratinha aí na Califórnia, tem pouco tempo.
Daqui a pouco você vai ver, muda o campus para lá também, os caras dão um jeito.
Eu acho que se ele sair é uma perda enorme, enorme. Aí a gente pode ficar realmente preocupado. Foi o que o Rafa disse, eu acho que o Tim Cook era CEO há muito tempo na Apple, desde a época do Jobs, ele que cuidava de tudo como CEO, ele estava lá como CEO, mas era ele quem fazia tudo, até quando o Jobs tirou licença médica, ele que assumiu como CEO. Então acho que esse papel administrativo ele está fazendo há muito tempo, e quando ele assumiu como CEO e com a saída do Jobs, faltava realmente alguém ali para centralizar essas decisões criativas na empresa. Eu acho que o Johnny Ive era o cara mesmo, não tinha como ser outra pessoa, e tem, na minha visão, tem tudo para dar certo. O único receio que eu fico é relacionado ao trabalho que esses caras estão tendo, né? Que o cara tá com muito trabalho debaixo dele, óbvio que o John Ive tem uma equipe enorme de hardware embaixo dele, óbvio que tem uma equipe, vai ter uma equipe de software também enorme embaixo dele, ele não vai sentar para desenhar layer nem botãozinho do iOS no Photoshop, ele só vai aprovar, só vai direcionar o caminho e tudo mais. Mas o cara tem muita responsabilidade agora embaixo dele, e a única coisa que me preocupa é isso. Muitas coisas.
Mas o Jobs também não tinha?
Tinha, mas eu acho que o Jobs era mais nas diretrizes mesmo, de vamos aqui por esse caminho, vamos parar o desenvolvimento do iPad, vamos começar o desenvolvimento do iPhone. Eu acho que era mais na raiz da coisa do que o Johnny Ive vai ser agora. Acho que, pelo menos, é essa visão que eu tenho. Acho que hoje em dia essa decisão de diretriz é um pouco mais compartilhada na empresa. Acho que senta um Johnny Ive da vida, um Phil, um Ed Q da vida e decidem qual vai ser o futuro. Acho que a parte mais criativa que eu digo é intrínseca ao produto, é que o Johnny Ive vai tomar a decisão. E aí pode ser que fique muita coisa para ele decidir sozinho. Mas é pura especulação aqui também, né? Não tem como saber. Mas eu fiquei bastante feliz aí. Acho que vai dar, acho que tem tudo para dar certo.
Isso que eu ia lembrar. Mas o melhor de tudo é que o movimento é o mais correto. Eu acho que isso é unanimidade entre todos os Apple fãs e até mesmo quem não é Apple fã, né? Que era o cara certo para levar esse título.
Com certeza.
Bom, galera, vamos ficando por aqui. Esse foi mais um Mac Magazine no ar. Espero que vocês tenham gostado. E a gente está preparando uma surpresinha aí. Não vamos anunciar já nesse, já que eu estava viajando, estava em Nova York. Então, a gente vai preparar isso. A gente vai ter um pouquinho mais de interação com vocês a partir do próximo episódio. Mas isso a gente fala na semana que vem. Obrigado a todos. Valeu, Breno, pela hospitalidade e até a próxima.
É sempre um prazer, espero que da próxima vez eu não passe tanto calor igual eu passei hoje, que o Rafael, pelo amor de Deus, cara, isso porque eu não tô sentado no colo dele, nada, mas só do cara tá do meu lado é que eu tô em bicas, o cara
é emoção,
é emoção, pode ser, nossa, e, então aproveita aí a praia, Edu, que deve estar um sol lindo aqui em São Paulo, se sair o sol, imagina no Rio.
Não, o Rio tá chovendo, cara, acredite se quiser, o tempo aqui tá horrível, então, mas amanhã vai melhorar.
Valeu, galera, tchau, um abraço.
Abraço.